Quarta-feira, abril 14, temas em destaque no Portugal em Direto. Cláudia Costa.
Apesar da pandemia, da crise social e económica, a expansão da rede de metro de Lisboa não vai parar. A garantia foi deixada esta manhã pelo Primeiro-Ministro. Esta quarta-feira arrancam as obras da polémica linha circular do metro da capital, que vai juntar as linhas amarela e verde. A Câmara de Arcos de Valdevez, no Alto Minho, vai ajudar financeiramente um pastor que perdeu 68 cabras devido a um relâmpago. A Ordem dos Veterinários também está solidária. Abriu uma conta para apoiar a reposição do rebanho. No primeiro trimestre deste ano, o preço médio de venda de imóveis para habitação cresceu quase 17,5% em Portugal face a 2020. Lisboa continua a ser o distrito com o preço médio de venda mais elevado. No Porto, os negócios estão em alta. Em Coimbra, a pandemia afetou em particular o mercado de arrendamento estudantil, com as aulas presenciais suspensas, há casas que estão vazias. Hoje, no Portugal em Direto, abrimos a lente da objetiva ao setor imobiliário em tempos de Covid. É preciso cortar a vegetação? Chamem as ovelhas. Elas estão de regresso ao pasto, em plena cidade de Lisboa. O projeto piloto pretende manter, graças a um rebanho, o controlo da vegetação sem recurso à maquinaria.
Portugal em Direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira, Antena 1 Açores, também no Facebook da Antena 1, edição da jornalista Cláudia Costa.
A Têxtil Coé Lima de Guimarães pediu hoje insolvência devido à quebra de vendas superior a 60% provocada pela pandemia e também pela não aprovação das candidaturas que apresentou às linhas de crédito Covid-19. Trata-se, Nuno Amaral, de uma empresa histórica que agora se vê literalmente em maus lençóis.
E que garante, apesar do pedido de insolvência, apresentar um plano de recuperação aos credores no prazo de 30 dias. A Coé Lima tem cerca de 250 trabalhadores, integra o grupo More Textile. De acordo com a fonte oficial da empresa, citada pela agência Lusa, a Coé Lima pediu insolvência para minimizar os impactos, sobretudo junto dos trabalhadores e colaboradores que, apesar da situação, garantiu esta fonte à agência Lusa, os trabalhadores têm todos os salários em dia. Depois da reestruturação realizada ao longo dos anos, a Coé Lima, com sede em Guimarães, esteve perto de ser vendida em março do ano passado, mas essa operação acabou por não avançar devido à incerteza gerada pela pandemia. Para assegurar a manutenção dos postos de trabalho e minimizar impactos na região, disse essa mesma fonte, a empresa diz ter procurado todas as alternativas que tinha a dispor para continuar a atividade. Por exemplo, apresentou várias candidaturas a várias linhas de crédito Covid-19, mas que até à data não foram aprovadas. O Portugal em Direto tentou, por diversas vezes, obter um comentário de algum dos administradores da Coé Lima, tal não foi possível. Também o sindicato têxtil do Minho não se mostrou até ao momento disponível para esclarecer esta situação de pedido de insolvência.
Fica então este retrato, viu-se em maus lençóis, por isso a Têxtil Coé Lima de Guimarães, uma famosa fábrica histórica de resto, pediu hoje insolvência devido à quebra de vendas que é superior a 60%. Esta quarta-feira arrancam as obras para a linha circular do metro de Lisboa, que vai juntar as linhas amarela e verde. O Primeiro-Ministro disse esta manhã que, apesar de estarmos na maior crise sanitária, económica e social que vivemos nas últimas décadas, o metro não vai parar, o metro vai alargar, um investimento que segue em frente apesar da quebra do número de passageiros, de algumas polémicas e até de petições contra. O Ministro do Ambiente garante que a melhor opção é reforçar a oferta no centro da cidade e só depois Marta Pacheco alargar a rede do metropolitano à periferia, por isso as máquinas vão começar a trabalhar hoje entre o Rato e Santos.
As obras vão finalmente arrancar e com uma garantia. Enquanto estiverem a decorrer, não vão afetar a circulação no metro de Lisboa.
Próxima estação.
O metro pode continuar a funcionar regularmente.
Hoje é assinado o autoconsignação para a execução da primeira parte deste plano, entre Rato e Santos, que vai contar com uma nova estação, a Estação da Estrela, que vai ficar junto à Basílica no antigo Hospital Militar.
É a empreitada que vai desde o Rato à Estrela, com a construção da Estação da Estrela e ainda uma parte do túnel até Santos, começa hoje.
Depois, no último trimestre do ano, arranca a segunda parte, entre Santos e o Cais do Sodré, que implica uma nova estação em Santos e a remodelação da estação do Cais do Sodré. Pelo caminho, terão ainda de ser construídos viadutos na zona do Campo Grande. A linha circular, que juntará assim a linha amarela à linha verde, no centro da cidade, tem gerado polémica, mas o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, insiste que esta é a melhor opção.
Porque é, em primeiro lugar, a que tem mais passageiros, serviço diretamente, e, em segundo lugar, é aquela que, ao termos um grande anel na cidade de Lisboa, em que os comboios podem circular a cada 3 minutos e meio, todas as outras expansões radiais a partir do centro, a partir da cidade de Lisboa, passam a ser muito mais racionais. Por isso é que também, desde o primeiro dia, nós dissemos que, quando fizemos esta opção em detrimento da expansão da linha vermelha, porque é mais cara, e é objetivamente mais cara, não tínhamos dinheiro na altura, mas também já se sabe, o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, contempla esta extensão da linha vermelha para Poente, portanto, passando pelas Amoreiras, por Campo de Ourique, Infante Santo, Alcântara, também vamos falar delas hoje na cerimónia, bem como do elétrico ligeiro, que vai de Odivelas para Louros.
Isto acontece numa altura em que o número de passageiros no metro caiu devido à pandemia. Entre 2019 e 2020 passámos para cerca de metade. Ainda assim, o ministro acredita que será uma questão de tempo até voltarmos aos números pré-Covid.
O ano 2020, de facto, é um ano que não vai figurar na estatística. Tivemos uma redução da procura de 47%, ou seja, quase para metade. Mas, com certeza, que paulatinamente ela vai recuperar e, sobretudo, tem que recuperar. Porque nós não podemos ter uma cidade como Lisboa, estou a dar o exemplo de Lisboa, podia dar outras, em que o transporte individual seja aquele que é a primeira opção das pessoas.
No primeiro semestre de 2024, com esta obra concluída, que deverá custar cerca de 210 milhões de euros, o metro de Lisboa vai passar a ter 58 estações e 46,5 km de rede.
Daqui a 4 anos, em 2025, o metro de Lisboa deverá depois crescer com a ligação São Sebastião-Alcântara, um projeto que vai trazer mais 4 estações, são elas Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara. Hoje começa então a ser construída a ligação entre as já existentes linhas verde e amarela. O turismo nos Açores está a ser vítima de falta de informação sobre a Covid-19. Muitos turistas não vão ao arquipélago por não saberem o que encontrar. É o que diz o presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, que garante ser seguro visitar as ilhas e lamenta que a informação sobre o número de casos de Covid seja descoordenada e confusa. Oriana Barcelos.
Viajar para os Açores nestes tempos de pandemia pode ser confuso. É essa, pelo menos, a percepção de alguns turistas, diz Mário Fortuna.
A percepção que existe é que viajar para os Açores pode ser muito confuso. E por isso, muitas vezes, as pessoas não vêm. Não porque não possam viajar em segurança, mas porque é confuso, não é totalmente perceptível quais são as regras que se aplicam em cada uma das circunstâncias que podem acontecer.
O presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada defende, por isso, uma ação concertada entre as áreas da saúde e da economia para conferir previsibilidade não só aos empresários, mas também aos visitantes.
Parece-nos que é chegada a hora de um trabalho concertado entre todas as partes, no sentido de se planear como é que vão acontecer as coisas daqui por diante, para que se comunique também, porque a comunicação é fundamental e hoje em dia as pessoas viajam ou não viajam, fazem ou não fazem determinadas coisas em função da informação que têm, e para nós era importantíssimo que a informação fosse também transmitida, veiculada, de forma correta, de forma simples, para que as pessoas não deixem de visitar os Açores, porque não sabem, porque a informação não é correta ou porque a informação está totalmente em falha.
Dialética saúde-economia vai manter-se nos próximos anos. Empresários de São Miguel pedem abordagem conjunta para o relançamento das atividades económicas, entre elas do turismo.
E o presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, garante que é seguro visitar os Açores. Ainda não há data prevista para o regresso dos navios de cruzeiro à Ilha da Madeira, mas as regras estão a ser implementadas. Depois dos aeroportos, seguem-se os portos marítimos, onde também passa a haver uma via verde para quem desembarca vacinado com teste feito ou que tenha tido Covid-19 nos meses anteriores. O arquipélago prepara-se assim, Filipe Ramos, para o regresso dos navios.
As regras em vigor nos aeroportos passam a ser aplicadas também aos portos da região quando o turismo de cruzeiros voltar. A Madeira prepara a chamada Via Verde para os cruzeiros, como explica Paula Cabasso, administradora da APRAM.
É criada uma Via Verde, se assim podemos dizer, que é, no fundo, um acesso à região mais célere e mais cómodo em termos de desembarque.
Para os outros que não tragam essas condições, poderá ser feito um teste à chegada?
Para quem tem a Madeira como destino final, no caso dos navios de cruzeiros, portanto, será efetuado um teste à chegada para o desembarque. Para os passageiros em trânsito, vêm à região com só em passagem, portanto, desembarcam e regressam ao navio, para esses têm que vir com um teste PCR feito nas 72 horas antes.
85% das companhias de cruzeiro ainda está parada. Neste momento apenas estão a ser realizados cruzeiros internos, mas a região prepara o futuro caso a pandemia seja controlada e a confiança volte. Paulo Cabasso diz que a região está preparada para receber os navios de cruzeiro com segurança.
São muito pontuais os casos das companhias que retomaram a atividade, estão em determinado locais e a fazer circuitos, sobretudo internos, dentro dos próprios países. As companhias ainda se encontram em shutdown, na sua grande maioria. No entanto, quer as companhias, quer os portos, estão preparados para a retoma. As companhias não estiveram paradas durante este período, como nós portos também não estiveram. Elas desenvolveram os seus protocolos, nós desenvolvemos os nossos protocolos também e temos estado em permanente contacto com as companhias. Elas manifestam vontade de voltar a regressar à Madeira e todo o trabalho que temos feito agora, no fundo, é no sentido de compatibilizarmos os protocolos para garantir que assim que a retoma aconteça, sejam cumpridas todas as condições de segurança.
Paula Cabasso, administradora dos portos da região.
Ainda não há data prevista para o regresso dos navios de cruzeiro à Ilha da Madeira, mas as regras estão a ser implementadas.
Tem duas frentes, portanto, depois lá em cima vai ver. Isto é no fundo é um T3 mais um.
Com 143 metros quadrados, na Avenida da Boa Vista, num prédio antigo, está à venda por 380 mil euros.
Na calçada do Cascão, no número 8.
E o Panteão Nacional, mesmo ali ao lado.
Este prédio foi reabilitado.
É uma zona histórica, central. A casa é um T2 pequenino.
Sente-se menos a crise em Coimbra do que numa cidade, ou Porto, ou Lisboa, ou Aveiro.
Já o mercado estudantil, que representa muitos dos arrendamentos na cidade, teve uma grande redução.
Quer no ano passado, mês de fevereiro e março, em plena pandemia, quer este ano também já, em termos de números, já ultrapassamos o ano anterior.
Em 2020, venderam-se sobretudo moradias e apartamentos com espaço exterior e também terrenos para construção. Este ano há muita procura de casas grandes, com vários pisos, e edifícios antigos a precisar de obras.
Solidários desde a primeira hora, os médicos veterinários querem apoiar financeiramente o pastor Dario Lima, de Arcos de Valdevez, que na passada sexta-feira perdeu 68 cabras mortas por causa de um relâmpago. As contas ainda não estão fechadas, mas o bastonário da Ordem dos Veterinários aponta para um prejuízo a rondar os 5 mil euros. Os médicos veterinários apelam à generosidade de todos, abriram mesmo uma conta bancária para ajudar a recuperar o rebanho de cabras bravias. Uma importante fonte de rendimento, diz o bastonário Jorge Cid.
Criámos uma conta solidária e estamos a apelar, quer aos médicos veterinários, quer enfim, a todos que queiram contribuir, para ajudar este pastor a repor estas 68 cabras, que são motivo do seu sustento, não só numa questão também de preservarmos um património genético, que é uma raça portuguesa, como também faz parte da biodiversidade, da gestão ambiental, e sendo as cabras, como se sabe, também a sua alimentação fazem uma gestão muito grande da matéria combustível, prevendo assim os focos florestais. Também é muito importante esta área.
Quem quiser contribuir pode fazê-lo por transferência bancária através do IBAN, que está visível na página oficial da Ordem dos Médicos Veterinários. Até agora foram angariados 1.000 euros. Entretanto, a Câmara de Arcos de Valdevez também ajuda. O autarca dos Arcos, João Manuel Esteves, compromete-se a pagar 50% do valor necessário para repor o rebanho, ou seja, as 68 cabras bravias.
Como a Ordem dos Médicos Veterinários e está também neste envolvimento, aquilo, o montante que for necessário, a Câmara irá contribuir para que seja reposto esse valor, ou seja, o dinheiro que ele vai fazer. Mas, em princípio, será à volta de uns cerca de 50% do montante que for necessário para ele repor o efetivo.
O Ministério da Agricultura também dá uma ajuda. O agricultor dos Montes de Gondoriz, no concelho de Arcos de Valdevez, no Alto Minho, não vai assim ser penalizado no pagamento das ajudas a que se candidatou para a manutenção de raças autóctones e também no apoio à manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas. Há muito que o investimento era reclamado, são mais de 500 mil euros em novos equipamentos de imagiologia e salas de exames no Centro Hospitalar Tondela Viseu, que agora passa a poder separar doentes de urgência e doentes programados na realização de exames. Fátima Pinto.
São mais duas salas e equipamentos que vêm dar um novo fôlego ao serviço de imagiologia do Hospital de Viseu. Era um velho anseio da unidade e que agora vem permitir a realização de todo o tipo de exames de radiologia convencional. Tornou-se particularmente necessária durante a pandemia para que não exista cruzamento entre doentes provenientes da urgência e os programados, como explica o diretor do serviço, Duarte Silva.
Esta é a nova sala do serviço de imagiologia para fazer exames aos doentes provenientes do serviço. Faz todo o tipo de exames gerais, desde raio-x de tórax, raio-x da coluna, raio-x dos pés, das mãos, do crânio. Enfim, todo o tipo de exames provenientes do serviço de urgência, exames de radiologia convencional. O objetivo desta sala é que os doentes do serviço de urgência façam os exames aqui e não tenham de aceder à sala de espera do serviço de radiologia, onde se conseguem controlar os doentes devidamente programados.
Os novos equipamentos desta sala, que deverão realizar cerca de 100 mil exames por ano, juntam-se a outras três já existentes no hospital. E há mais duas para ecografias e exames contrastados.
Portanto, temos uma nova sala de ecografia aqui ao lado, também para o serviço de urgência, que se vai somar às outras três salas também já existentes de ecografia. Depois também temos uma nova sala, que essa também começou a funcionar na mesma altura que esta, que é uma sala de exames contrastados. Este equipamento vem substituir um outro equipamento que já estava avariado, que ainda tinha transitado do antigo Hospital de Viseu, estamos a falar, portanto, em 1997.
São equipamentos de última geração que ficam agora ao serviço dos doentes dos distritos de Viseu, Guarda e Castelo Branco.
E há muito que este investimento era reclamado pelas populações abrangidas pelo Centro Hospitalar Tondela Viseu.
Ao também introduzir aqui a variável ovelhas, elas estão a fazer aqui um método natural de manutenção do prado, pronto, e também ao mesmo tempo enriquecem o solo, não é?
Tem como objetivo principal contribuir para a resiliência da cidade às alterações climáticas.
E num curto espaço de tempo, o rebanho de ovelhas conseguiu criar uma clareira. Ou seja, não foi precisa a intervenção de uma máquina para rapar as ervas.
Adoram, ficam radiantes já. Aliás, elas assim que saíram, começaram logo a pastar.
Já lá vamos às cabras. 1:34. Este é o Portugal em Direto. Vamos ao tema central da emissão de hoje, que estamos a avaliar quem compra casas, quem vende, que dificuldades tem durante este longo período de pandemia. No primeiro trimestre de 2021, ou seja, deste ano, o preço médio de venda de imóveis para habitação cresceu quase 17,5% em Portugal face ao ano anterior. São dados que constam de um relatório feito pela plataforma de tecnologia tecnologia de dados imobiliários, a Casa Fari. Lisboa continua a ser o distrito com o preço médio de venda mais elevado, 353 mil euros. O ano passado ficou marcado por grandes mudanças, o país fechou-se em casa e muitos descobriram que o local onde viviam estava longe de ser o espaço ideal. Outros decidiram ir morar para segundas residências, com a crescente afirmação do teletrabalho. Os negócios continuaram a fazer-se, mesmo que dentro de portas, e Lisboa manteve-se, Alexandra Sofia Costa, atrativa para os investidores.
Na calçada do Cascão, no número 8.
E o Panteão Nacional, mesmo ali ao lado.
Este prédio foi reabilitado.
É uma zona histórica, central. A casa é um T2 pequenino. Era alojamento local, mas agora, sem turistas em Lisboa, o proprietário decidiu vender. E como ele, muitos outros, diz Manuel Antunes, da Remax.
Houve muitos imóveis do alojamento local que entraram no mercado de arrendamento, porque esta é uma área de negócio que parou completamente, e como houve mais oferta de produto, é óbvio que há um ajuste de preço.
Leopoldo Almeida viu e gostou.
Estou a gostar do que estou a ver. A casa está muito simpática, está fresca.
É um investidor. Agora a ideia é pôr o apartamento em arrendamento de longa duração, sobretudo para portugueses.
Vai ser famílias portuguesas, porque os estrangeiros não vão fazer alugamento de arrendamento de longa duração.
Um aluguer que vai agora rondar os 800, 900 euros. A casa estava a ser vendida por 215 mil euros. Ficou em 192,5. Há alguns anos a investir em casas, quer em Lisboa, quer no meio rural. Leopoldo Almeida diz que este é um negócio que garante um retorno mais rápido do investimento.
É mais fácil,
é fácil comprar uma casa, não é?
É do ponto de vista de ir buscar um retorno e começar a ter uma renda.
Você vive só destes rendimentos?
Felizmente. Tem servido para, mas também não, as pessoas não pensem que é uma fortuna.
Leopoldo Almeida comprou com capitais próprios, mas Manuel Antunes, da Remax, diz que os bancos portugueses estão a emprestar sem dificuldades a famílias que têm apenas 10% do valor para avançar.
E tenho feito muito crédito também. Eu não tenho tido dificuldade nenhuma. Mesmo que seja uma habitação própria permanente, conseguimos o máximo 90%.
Com a ajuda ou não dos bancos, o mercado oscila assim entre casas pequenas, nos centros históricos, e apartamentos novos, com preços muito elevados. Manuel Antunes diz mesmo que este tem sido o melhor ano para o negócio.
Este início de ano foi o meu melhor início de ano de sempre. Também o mercado dizia, toda a gente pensava quando veio o Covid, de repente que o mercado vinha para ali abaixo e ia ter tudo vendido a preço de saldos, e nada disso aconteceu. O Covid já cá está há mais de um ano e a verdade é que os preços têm mais ou menos mantido-se.
A comprar nesta altura há famílias poucas e muitos investidores, sobretudo jovens.
Grupos de amigos novos que se juntam, que compram em partes quantitativamente iguais e que estão a investir no mercado imobiliário.
E o fim das moratórias dos bancos pode ainda mexer muito no mercado, mas Manuel Antunes e Leopoldo Almeida têm visões diferentes.
Aqui os indicadores que nos dizem que assim que acabar as moratórias vai começar a entrar no mundo produto no mercado.
O fim das moratórias vai criar dificuldades aos bancos. Os imóveis não vão ter uma descida no imediato, porque isso requeriria reforço de capitais nesses mesmos bancos, que não há.
Um assunto para ver nos próximos meses.
E na área metropolitana do Porto, os negócios imobiliários estiveram sempre em alta. Moradias, apartamentos com espaço exterior e terrenos foram os imóveis mais vendidos no ano passado. Este ano aumentou a procura de casas e edifícios antigos para remodelar e adaptar a residências para idosos. Também houve quem tivesse que colocar à venda a casa para fazer face às despesas. Os preços esses mantiveram-se estáveis, exceção para uma ligeira subida do metro quadrado nas freguesias mais afastadas dos centros da cidade, muito procuradas por causa da pandemia. Os investidores nunca deixaram de procurar os bons negócios, como constatou a repórter Isabel Cunha.
Tem duas frentes, portanto, depois lá em cima vai ver, isto é no fundo é um T3 mais um.
Com 143 metros quadrados na Avenida da Boa Vista, num prédio antigo, está à venda por 380 mil euros. O cliente é um investidor.
Eu procuro dois ou três tipos de negócio em termos de investimento, que é este, assim, pronto, para remodelar, dar um jeito, embora isto já está mais ou menos, mas teria que fazer um bocadinho mais, para valorizar um pouco mais o apartamento. E depois procuro realmente uma coisa para mim.
apesar da pandemia, os negócios imobiliários na área metropolitana do Porto estiveram sempre em alta.
Nunca tivemos tanta procura de casas, moradias, terrenos, apartamentos com espaço ao ar livre. Essa foi uma das procuras mais acentuadas que o setor teve. As pessoas continuaram sempre à procura de casa, nunca desistiram. E, portanto, motivos de divórcio continuaram, partilhas continuaram, necessidade de liquidez continuou e, portanto, as pessoas, os ativos que tinham seriam os seus próprios imóveis para combater a crise, porque os layoffs não suportaram todas as despesas. Portanto, tiveram de colocar os seus imóveis à venda.
Maria Dias, promotora do grupo Remax Vantagem, na área metropolitana do Porto, o preço por metro quadrado manteve-se estável, aumentou ligeiramente nas freguesias mais rurais. E esta é a justificação.
As pessoas já se começam a habituar e a quererem mais privacidade. E, portanto, saem do grande meio urbano para procurarem freguesias mais distantes. E aí nota-se também que o valor do metro quadrado, também nessas freguesias mais do interior, está a aumentar. Portanto, agora começa a ser um bom investimento, de facto, a aquisição de terrenos em freguesias mais distantes um bocadinho dos centros urbanos.
Nos meses mais restritivos do confinamento, as novas tecnologias foram ferramentas essenciais.
Visitas virtuais, videovisitas em direto, através do Skype, do Instagram, do WhatsApp, todas as ferramentas foram muito mais utilizadas e, portanto, posso dizer que o melhor mês de sempre da Remax Grupo Vantagem foi, de facto, quer no ano passado, o mês de fevereiro e março, em plena pandemia, quer este ano também já, em termos de números, já ultrapassamos o ano anterior.
Em 2020, venderam-se sobretudo moradias e apartamentos com espaço exterior e também terrenos para construção. Este ano há muita procura de casas grandes, com vários pisos e edifícios antigos a precisar de obras para serem transformados em residências para idosos.
E em Coimbra há duas realidades distintas. Na cidade dos estudantes, a pandemia tem afetado sobretudo o mercado de arrendamento estudantil. Já o chamado arrendamento familiar não registou quebras. Mas com as aulas presenciais suspensas, há mesmo casas que estão vazias. Diana Craveiro.
Em Coimbra há duas realidades no mercado de arrendamento, o familiar e o estudantil. O gerente da imobiliária HR House, Hugo Rocha, explica que no arrendamento familiar o mercado não teve quebras.
Não parou. O arrendamento que nós dizemos familiar, um casal, um professor, esse manteve, não houve uma grande quebra. Sente-se menos a crise em Coimbra do que numa cidade, ou Porto, ou Lisboa, ou Aveiro. Nós aqui, é muito funcionário público, o médico, o advogado, o professor. O dinheiro está cá, portanto, não houve grandes quebras, né?
Já o mercado estudantil, que representa muitos dos arrendamentos na cidade, teve uma grande redução.
Nos prédios que nós temos dos nossos clientes já há anos, houve quebras de 50%, isso não tenho dúvida nenhuma. Houve outros que vieram mesmo ao vazio, portanto, adaptaram-se, tentaram negociar, mas, assim, houve pessoas que tentaram, que arrendaram, portanto, o pai veio com o filho, arrendou o quarto, ao fim de 3, 4 meses pediu para ir embora.
Com o ensino online, foram muitos os estudantes que decidiram não ter casa em Coimbra. Mesmo com o regresso das aulas presenciais, a instabilidade continua, como explica o presidente da Associação Académica de Coimbra, João Assunção.
Sente-se, dentro da Academia de Coimbra, uma antecipação daquilo que será uma instabilidade no próximo ano letivo e uma dificuldade crescente daquilo que é a possibilidade de conseguirem ter habitação nas academias. Apesar de haver uma vontade intensa de os estudantes voltarem à atividade presencial no ensino superior, sente-se também este receio socioeconómico dos estudantes e das suas famílias em não terem a capacidade de se fixarem nas cidades.
Daniel Ribeiro é de Viseu e estuda antropologia. Em março do ano passado tentou renegociar o valor do quarto, mas não conseguiu e optou por deixar de viver em Coimbra. Com o início do ano letivo, voltou a ter quarto, mas sem aulas presenciais tentou novamente reduzir a renda.
Em fevereiro pedi novamente à senhoria já desta nova casa onde eu estou para tentar reduzir pelo menos em 30% mais ou menos a renda que eu estava a pagar, sendo que nesta renda incluía despesas e aceitou. Eu, se tivesse a certeza absoluta de que não iria precisar de ir para Coimbra, muito possivelmente meteria na mesa a hipótese de ficar sem casa.
A instabilidade do mercado de arrendamento afetou também os senhorios. No início da pandemia, Mafalda Baiá já arrendava um T3 para estudantes, mas a incerteza económica levou-a a desistir do imóvel.
Eu tanto posso encontrar uns pais que não se importem de estar a pagar um mês completo sem que os filhos lá estejam, como posso encontrar um agregado familiar com dificuldades económicas e que passado um mês me venha perguntar se eu não me importo de baixar o valor da renda. E acabamos por optar por vender.
Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a maior descida no preço das rendas em 2020 registou-se no Conselho de Coimbra, com uma redução de 9,7%.
E com o início das aulas presenciais, marcado para a próxima segunda-feira, dia 19, há novamente estudantes à procura de casa, mas também há quem decida não voltar a Coimbra este ano letivo. Hoje, no Portugal em Direto, estivemos assim a abrir a lente da objetiva ao setor imobiliário em tempos de Covid. No Alentejo, uma das regiões de Europa com maior exposição solar, somam-se os projetos de aproveitamento do sol, milhares de painéis solares fotovoltaicos pintam os campos de negro, uma imagem que de resto alterou radicalmente a paisagem e que teve um claro impacto no setor agrícola, florestal e também na biodiversidade dos territórios. Esta semana, no Portugal em Direto, olhamos para esta realidade. Diariamente, no Parque Solar da Universidade de Évora, estuda-se o futuro do aproveitamento do sol como energia renovável. Paulo Nobre.
No Parque Solar da Universidade de Évora estão em estudo os passos futuros da energia retirada do sol.
Nós desenvolvemos tecnologias e aplicações de tecnologias solares para aplicações tão diversas como a produção elétrica, a produção de combustíveis solares, a produção de calor para processos industriais.
Pedro Horta é investigador e titular da Cátedra de Energias Renováveis da Universidade de Évora, responsável por este campo de experiência.
O objetivo é nós estudarmos como é que podemos aumentar as densidades do fluxo energético que vem do sol para aplicações mais diversas do que, por exemplo, a conversão a térmica a baixa temperatura. Portanto, temos atividades em fotovoltaico e em sistemas de concentração.
Se o futuro passa pelo aproveitamento solar, é preciso testar e desenvolver novas tecnologias.
Nós temos aqui um conjunto de equipamentos que nos permitem estudar aplicações e testar tecnologias, quer na área dos sistemas fotovoltaicos, da gestão desses sistemas e do armazenamento elétrico, quer depois em aplicações e desenvolvimento de tecnologias para calor de processo industrial, por exemplo, ou a geração termoelétrica solar.
Com o solar fotovoltaico perfeitamente integrado na linguagem das energias renováveis, Pedro Horta e a equipa de investigadores da Universidade de Évora testam alternativas e novas soluções para usos futuros da energia solar.
Aquilo que nós estamos mais habituados a ver são, de facto, centrais fotovoltaicas. Nós aqui, para além de trabalharmos no teste de métodos de controle e de otimização desses sistemas, estamos também muito focados numa outra tecnologia que tem por base a conversão térmica a alta temperatura, em que vamos poder também produzir eletricidade, mas com a vantagem de podermos ter associado armazenamento térmico de longa duração.
Em estudo permanente estão o aproveitamento de velhas baterias e o desenvolvimento de novas formas de armazenar a energia do sol.
Temos um conjunto de tecnologias que estamos a testar, não só de íons de lítio, que é a tecnologia hoje, enfim, que está a ser mais utilizada em aplicações móveis, mas nós estamos já a estudar o que virá a seguir às baterias de íons de lítio, por exemplo, baterias de sódio-níquel, baterias de zinco-ar, enfim, são baterias que têm outras características, algumas delas do ponto de vista da operação, mas que têm também algumas vantagens, como, por exemplo, a utilização de materiais que são mais abundantes, menos difíceis de obter.
Novos passos que começam a traçar o caminho futuro do aproveitamento da energia solar.
E ao longo destes três dias, aqui no Portugal em Direto, mantivemos no radar a forma como se aproveita a luz do sol em Portugal, mais concretamente no Alentejo. É preciso cortar a vegetação? Chamem as ovelhas. Elas estão de regresso ao pasto em plena cidade de Lisboa. O projeto piloto pretende manter, graças a um rebanho, o controle da vegetação, isto de um modo natural, sem recorrer a máquinas nem ao esforço humano. A iniciativa conta com fundos comunitários, faz parte do projeto LifeLinks, que tem uma parceria com a Câmara. Está prevista a plantação também de 240 mil árvores e arbustos nos próximos 3 anos. O rebanho, com cerca de 20 ovelhas, vai ter 14 saídas até ao verão, agenda preenchida, diga-se de passagem. A repórter Paula Verã foi espreitar esta ideia de colocar no meio dos espaços verdes da capital ovelhas a pastar.
Chegam numa carrinha e mostram-se ansiosas para chegar ao pasto. Antes de libertar as ovelhas, é preciso criar um espaço seguro, como nos explica a pastora Ana Mónica.
Temos esta rede elétrica para as ovelhas basicamente estarem neste circuito e não passarem para fora. E depois ainda temos uma rede exterior que não é elétrica, não está eletrificada, apenas para proteger as crianças e cães que normalmente têm a tendência de se aproximarem.
Tudo pronto, é hora de abrir a cancela às ovelhas. Inês Freire, da LifeLinks, explica-nos o que acontece com a chegada das ovelhas.
Este rebanho é da Quinta Pedagógica de Olivais. Estamos a testar exatamente esta sinergia entre as ovelhas, o uso do pasto, não é? Usar os prados enquanto pasto e as ovelhas usufruírem deste alimento. Pronto, e contribuindo também aqui para uma manutenção deste ciclo natural.
E evita a utilização de máquinas.
Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Até ao mês de junho iremos usar este teste preliminar com este rebanho. E, portanto, no mês de maio, inclusive, eles irão dormir aqui nesta casa atrás de nós, que é um ovil. Portanto, era uma antiga vacaria que foi remodelada para um ovil, onde eles irão ficar 11 dias, exatamente para também começarmos a perceber o conceito de tomar conta das ovelhas no espaço para além da Quinta Pedagógica.
Mas as ovelhas não vão sair todos os dias?
Neste momento estão a sair com uma base semanal, 2 vezes por semana, para as segundas e às quintas-feiras. Porque é o teste preliminar, não é? Porque quando elas estiverem num ovil, terão que sair todos os dias, não é? Não podem ficar ali fechadas, incluindo fins de semana, não é? Mas neste momento, como ainda estamos aqui a testar montagens de redes, operacionalidade de tudo isto, e o ovil ainda estava em remodelação, estamos a testar o transporte também, que também é importante. E depois vamos testar cerca de 11 dias as ovelhas aqui num ovil a dormitar, onde têm que sair todos os dias, não é? E têm que ser encaminhadas para um local.
No fundo, pretende-se importar o dia-a-dia do meio rural para a cidade, como nos diz Vítor Vieira, da equipa de gestão do projeto.
Ao estar... A fazer aqui um método natural de manutenção do prado, pronto, e também ao mesmo tempo enriquecem o solo, não é? Porque através das suas fezes há um enriquecimento de matéria orgânica no solo e que permite que depois as plantas no ano a seguir tenham maior força para germinar.
Tem fertilizante natural, no fundo.
Exatamente, sim. Por outro lado, isto é um caminho e é muito importante nas cidades que muitas vezes estão tão afastadas destes ciclos naturais, tem uma componente muito forte de sensibilização e educação da população, não é? Pronto, porque então, em termos de escolas e de miúdos, tem um enorme potencial, porque como outro dia dizia um amigo meu na brincadeira, os miúdos às vezes pensam que as ervilhas vêm do pacote congelado que está na arca frigorífica do supermercado, e aqui não, pronto, têm a oportunidade de ver os bichos e que eles também têm forma de viver articuladamente nas cidades, não é? São um elemento importante para as cidades.
Este projeto de adaptação às alterações climáticas vai para além do rebanho de ovelhas.
Tem como objetivo principal contribuir para a resiliência da cidade às alterações climáticas, contribuindo com a implementação de 4 grandes ações no terreno, nomeadamente numa grande escala de plantação de árvores, 240 mil por Lisboa inteira. Temos depois aqui a plantação dos prados biodiversos, em substituição de áreas de relevado. São áreas em que tem um conjunto de vários tipos de plantas, portanto há aqui um aumento da biodiversidade que é plantado. E para além disso, é um prado que segue um ciclo natural e não requer a rega,
como a maioria dos relevados precisam, nos jardins e nos parques de Lisboa.
No futuro, a equipa desta iniciativa quer que a ideia seja replicada.
O que nós estamos aqui a fazer é uma experiência, não é? Portanto, é um laboratório vivo, digamos assim. Também tem essa componente que é fazer para mostrar e queremos, portanto, partilhar isto tudo com os nossos colegas aqui da área metropolitana, dos outros municípios, que poderão, através da nossa experiência, do conhecimento que nós vamos adquirir, fazer replicação e fazer escala ao nível de toda a área metropolitana.
E num curto espaço de tempo, o rebanho de ovelhas conseguiu criar uma clareira. Ou seja, não foi precisa a intervenção de uma máquina para rapar as ervas.
Adoram, ficam radiantes já. Aliás, elas assim que saíram, começaram logo a pastar.
Ovelhas em ação em plena cidade de Lisboa. Elas estão a trabalhar para manter o controlo da vegetação sem recurso a máquinas nem ao esforço humano, como ouviu. Ovelhas trabalhadoras que dão assim o exemplo a outras ovelhas de outros concelhos. O Centro de Recuperação de Animais Selvagens em Olhão, o Rias, no Algarve, está a angariar fundos para poder cuidar de pequenas crias que recebe durante a primavera e o verão. Em plena Quinta de Marim, em Olhão, junto à sede do Parque Natural da Ria Formosa, este centro é uma espécie de hospital que acolhe animais selvagens para, depois de recuperados, devolvê-los ao meio natural. A pandemia provocou uma redução dos apoios, os custos esses mantêm-se. Pela primeira vez desde que existe, o Ria está a pedir ajuda para poder alimentar os animais e reforçar a equipa. Barentones.
Pequenos pássaros como pintassilos ou melros, aves de rapina bem maiores, pequenos mamíferos, aqui ao Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, não param de chegar exemplares quase todos os dias.
Começaram agora a chegar as primeiras crias do ano, já começaram a chegar algumas aves de rapina noturnas, corujas, bebés, alguns mochos. Hoje chegaram os primeiros pintassilgos, já chegaram ouriços cacheiros bebés, que já tivemos que alimentar a leite também durante a noite, sim, mas foram poucos ainda.
Está a chegar a época de mais trabalho, a altura em que este centro recebe mais crias, primavera e verão. Fábia Azevedo, a bióloga, coordena o Rias, centro que em 12 anos já recolheu mais de 15 mil animais.
O Rias é um hospital de fauna selvagem, ou seja, é como se fosse uma clínica veterinária, um hospital veterinário normal, não é? No entanto, temos que ter a componente de pré-reintrodução na natureza. Temos que ter jaulas que permitam que os animais treinem o voo, treinem a caça, para que consigam depois adaptar-se mais facilmente quando voltarem a ser introduzidos na natureza.
O ano passado, já com a pandemia, foi dos mais complicados, porque aumentaram os acolhimentos, mas diminuíram os apoios financeiros, que há tanta bicharada para ajudar a recuperar, que a equipa decidiu lançar uma campanha para angariar fundos, porque além da alimentação, também é preciso reforçar a equipa.
Em 12 anos nunca tivemos a necessidade de recorrer a este tipo de campanhas de crowdfunding, de angariação de fundos. Mas, dadas as circunstâncias atuais, nós dependemos muito de donativos de pessoas que interagem connosco, tanto em libertações como visitantes aqui do Centro de Interpretação do Rias, e dadas as circunstâncias pandémicas, né, estes donativos, esta interação com as pessoas diminuiu drasticamente e foi necessário agora recorrer a este meio.
Fábio Azevedo lembra as necessidades nutritivas destes animais. Implicam adquirir rações especiais, insetos vivos, produtos muito caros e que desaparecem num ápice.
Temos que adquirir rações específicas, são crias, não é? São bebés, são animais muito mais sensíveis do que os juvenis ou adultos que nos chegam. Para além das rações, temos também que comprar insetos vivos, no caso dos passeriformes mais pequeninos, as andorinhas, os pardais. Compramos tanto gafanhotos, tenébrios, que são os chamados bichos da farinha, e o quilo desses animais pode ser 18, 20 euros, e um quilo dura-nos um dia ou dois aqui.
Os apoios à campanha Ajuda a Salvar as Crias dos Animais Selvagens podem ser feitos através da plataforma de crowdfunding PPL, em ppl.pt/causas/rias, e só através da plataforma. O Rias aproveita para lançar outro apelo. Se encontrar uma cria no chão, mantenha a distância, veja se os progenitores estão por perto, se não há ameaças em redor, e se assim for, o melhor a fazer é não recolher a cria. Caso esta esteja ferida ou o local não seja seguro, aí sim deve recolher e encaminhar o mais rápido possível para um centro de recuperação mais próximo.
A reportagem do jornalista Mário Antunes. A pandemia provocou uma redução dos apoios, mas os custos mantêm-se. Por isso, o Centro de Recuperação de Animais Selvagens em Olhão, o Rias, está a angariar fundos para poder cuidar de pequenas crias que recebe durante a primavera e o verão. chegamos ao fim de mais uma volta pelo país. É isto que fazemos todos os dias. Ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Hoje tivemos o território todo presente. Caso não consiga escutar-nos em direto, pode sempre correr à internet, ao RTP Play ou podcast e também acompanhar a transmissão do programa na página da Antena 1 no Facebook. Voltamos amanhã, quando consigo desse lado. Até amanhã.
Cláudia Costa, então, de regresso amanhã com Portugal em direto para ouvir, como sempre, de segunda a sexta, na Antena 1. Continuação de uma ótima quarta-feira, já cá estamos meio da semana.
Antena 1.